senhores deputados, eu pedia que se reunissem novamente. Temos mais duas audiências e, portanto, esta próxima é uma audiência por videoconferência. Não sei como é que se faz. Ah, ok. Bem, a próxima audiência é a audiência à petição 344. Que solicita a inclusão do projeto sobre personal planning no currículo do ensino em Portugal. É uma audiência que vai ser feita por videoconferência. Temos connosco a doutora Sónia Márcia Gonçalves, acho que é quem está ali no ecrã. Está acompanhada por...
Doutora Patrícia Fernandes.
Muito obrigado. E os tempos para esta petição terão 10 minutos iniciais para fazerem a vossa introdução, apresentação, questão, e depois os grupos parlamentares, cada um terá 3 minutos, e depois terão no fim mais 10 minutos para responderem às dúvidas que forem apresentadas pelos grupos parlamentares que aqui estão representados. Portanto, eu passava desde já a palavra à doutora Sónia Gonçalves, que tem 10 minutos. Eu, quando chegar ao nono minuto, vou começar a fazer gestos para perceberem que estão perto do fim, só para dar uma indicação que devem acabar. Tem a palavra.
Okay, muito obrigada. Quero começar por agradecer esta oportunidade que nos estão a dar, de vos explicar o nosso projeto, neste caso a falar no eu, porque o projeto é meu, foi criado por mim. Então vou tentar dar assim mais pormenores, mais detalhes aqui a esta ferramenta que eu criei, que deu o nome de Personal Planning, Empoderamento Pessoal e Profissional. Ou seja, o Personal Planning para mim é uma ferramenta de gestão emocional, que ele tem como base o autoconhecimento. E ele assim consegue ajudar, neste caso, o interesse de vários espaços escolas, não é? Ajudar os alunos a desenvolver competências, umas maiores capacidades de aprendizagem, uma maior capacidade no desenvolvimento da confiança, da motivação, do bem-estar, do desenvolvimento da paz interior. Ou seja, o personal planning tem estas valências todas, no sentido de levar a pessoa um bocadinho a parar e observar o eu. Nós vivemos em dias onde a sociedade leva-nos a uma vida extremamente agitada, como todos nós temos essa consciência, e cada vez mais desde cedo nós sentimos que as crianças também são forçadas a encaminhar para esses caminhos. E aqui, na minha opinião, uma lacuna muito grande no ensino atual, que é um desenvolvimento de autoconhecimento, levar a criança, levar o aluno a se conhecer, a saber as suas capacidades, os seus limites, a identificar os seus medos, as suas inseguranças e desta forma conseguir, ou se conhecer, ele conseguir acessar patamares que, na minha opinião, no momento atual, com o ensino que nós temos, não conseguimos levar o aluno, e eu vou chamar também, neste caso, o ser humano, a o atingir. Então, o personal planning é uma ferramenta que ajuda em diversas valências, fazer aqui assim, alguns resumos, ajuda o aluno a aumentar a sua produtividade escolar, vai levá-lo a conseguir gerir as suas ansiedades, os seus medos, as suas inseguranças, ajuda a promover a união e uma comunicação melhor entre alunos, entre professores e entre pais, porque os pais, na minha opinião, também têm aqui um papel fundamental na educação e no sucesso do aluno. Ajuda também numa maior capacidade, desenvolve uma maior capacidade de iniciativa e de liderança, pois a criança, ao se libertar dos seus medos e das suas inseguranças, vai ter assim uma autonomia, uma capacidade de resposta maior, nós sentimos isso. Ajuda também a lidar com a competição. Hoje em dia, infelizmente, é algo que cada vez mais nós nos deparamos, não é só numa vida mais adulta, ao nível profissional, já bem nas escolas nós sentimos esta força da competitividade e do ser um bom aluno e do atingir certos patamares de notas para conseguir transitar para outros anos, e isto leva um bocadinho à pessoa a querer e a fazer um esforço às vezes muito grande no seu interior para querer ser aceite. Aceite no, na sociedade e no meio onde está inserido. Então, o personal planning também tem aqui uma ajuda no desenvolvimento de uma maior resistência imunológica. Isto porquê? Porque se nós conseguirmos nos conhecermos e gerir as nossas emoções, conseguimos assim minimizar e evitar muitas doenças que, na minha opinião, todas elas têm muita origem emocional. E a criança, ao gerir as suas emoções, então também está aqui a incrementar e a garantir uma maior saúde. Reforça então a autoestima, leva a criança a desenvolver o seu amor próprio, a estar mais desperta para realmente para a sua essência humana, para a sua parte sentimental. Todos nós trazemos dentro de nós, não podemos de forma alguma nos descurar dessa parte, perdão. E não ensina atualmente o que nós sentimos, é que esta temática do desenvolvimento emocional, da gestão emocional, não é desenvolvida ou trabalhada. O personal planning, então, assim, também reduz a agressividade, a hiperatividade, criando ambientes mais harmoniosos, pois a criança aprende a se aceitar e a aceitar o outro. Há aqui também desenvolvimento de respeito a nível global, promove a honestidade, a integridade. Leva a criança também a sentir grata pela vida. É um outro fator muito, muito importante, é sentirmos agraciados e agradecer o que já temos e não partirmos de um estilo de vida, de uma atitude de queixa e de exigência. Então, o personal planning também ajuda nesta parte. De uma forma geral, pronto, ajuda no aumento do sucesso escolar. Em resumo, para mim, o personal planning, para mim, numa opinião muito pessoal, não é já que eu criei, é um estilo de vida. É um estilo de vida que ajuda a desenvolver seres humanos mais íntegros, mais honestos, que realmente se conheçam e que, acima de tudo, saibam quais são os valores que têm no seu interior e o que é que pretendem com esta vida, identificar os seus dons e talentos e aplicá-los no seu dia a dia. De uma forma geral e resumida, é isto que o personal planning representa. E este é o objetivo que eu vos apresento para introduzir nas escolas. Claro que o ideal seria como se fosse uma disciplina, mas pelo menos fosse, nem que seja uma atividade extracurricular de 1 hora por semana, conseguir introduzir isto em algumas escolas e trabalhar isto com crianças de qualquer faixa etária, não tem qualquer limite de idade a implementação desta ferramenta na matriz escolar, não tem limitação. Eu vou passar a palavra aqui um pouco à doutora Patrícia. Eu convidei-a para estar aqui comigo nesta videoconferência, porque a doutora Patrícia faz parte aqui dos quadros da Secretaria Regional de Educação, aqui na Madeira, onde eu estive a praticar, e ainda estou, ainda já a terminar, o personal planning com uma equipa de trabalho lá, onde a doutora Patrícia faz parte. E então achei por bem convidá-la para também ouvirem de uma forma, digamos, mais prática, uma pessoa que já presenciou como é que este personal planning se desenvolve, e a opinião dela com certeza trará mais valia para este objetivo que nós estamos aqui a tentar alcançar. Doutora Patrícia.
Bom dia. Eu essencialmente aceitei este convite, principalmente por uma questão, por um testemunho pessoal. Efetivamente, eu trabalho na Secretaria Regional de Educação, mas sou mãe, tenho 2 filhos, uma com 15 anos e outra com 12, e sempre me interessei por este tipo de temática e, efetivamente, com o conhecimento que fui adquirindo com as sessões de personal planning da Sónia, consegui aplicá-las não só no meu local de trabalho, como também em casa com os meus filhos. E, efetivamente, o aprender a gerir as emoções, o saber, o ter um autoconhecimento de nós próprios e do que nos rodeia, transmitiu-me um conjunto de ferramentas que me permitem hoje em dia estar e trabalhar e em casa aplicá-las de uma forma muito mais construtiva, digamos assim. Por exemplo, há situações que são dadas aqui no personal planning que nós já ouvimos falar imenso e que lemos em vários livros, mas numa hora, naquele momento, passam a fazer outro sentido, passam a fazer uma determinada luz. E isso permite-nos que depois, quando vamos para casa ou quando vamos para o nosso local de trabalho, temos outro tipo de atitude. E hoje em dia são mesmo as atitudes que fazem a diferença. Eu, por exemplo, o agradecer. O agradecer é uma das primeiras sessões do personal planning, é o saber agradecer, a gratidão. A gratidão é daquelas coisas mais simples que existem, mas que ninguém fala. Nós vivemos hoje em dia rodeados por tecnologias, por sempre apressados, sempre cheios de situações e de coisas que temos que fazer e que temos que dar resposta imediatamente. E não paramos para dar valor àquilo que nos rodeia. Por exemplo, a ferramenta do agradecer, eu cheguei a casa nesse mesmo dia e comprei dois cadernos para os meus filhos e dei-lhes para eles poderem agradecer todos os dias, poderem escrever nesse livro todos os dias cinco coisas boas. E essas cinco coisas boas fazem com que o nosso cérebro só pense no que é bom. E isso faz com que nos sintamos mais, e ao sentirmos mais satisfeitos, vamos dormir melhor, no dia seguinte vamos acordar melhor. E há outras ferramentas, como tantas outras que fomos dando ao longo deste ano que tivemos de personal planning, que são excelentes para as crianças aprenderem a gerir as suas emoções. E eu acredito também que é a parte emocional que nos faz crescer. Não é só, acho que é, hoje em dia fala-se muito da inteligência emocional. E acho que é por aqui que nós tínhamos que trabalhar as nossas crianças, desenvolver a parte emocional deles, para que eles se tornem melhores pessoas e pessoas mais, e que se consigam proteger de tudo o que nos rodeia, tanta coisa má que nos rodeia, e que nem sempre temos as ferramentas ideais para nos proteger dessas situações.
É isso. Só queria reforçar que esta ideia de criar este serviço, esta ferramenta, nasce muito da minha experiência de vida. Tenho 39 anos, não tenho filhos, mas nasce de uma vontade muito bem direta do meu coração, que é que eu acredito que todos nós, seres humanos, estamos aqui para sermos felizes. Estamos aqui com o propósito muito bom relacionado com as emoções, com o amor, com a parte sentimental. E a mim, custa muito ver crianças a serem educadas essencialmente nas escolas, que é o meio que nós temos, e onde esta valência não é de forma alguma trabalhada, identificada, falada. E então eu já aplico o personal planning a título individual com vários adolescentes, entre os 13, 14, 15, 17 anos, 23 anos também, e são situações gritantes que eles, quando chegam ao.
Muito obrigado. Eu agora passava à senhora deputada Laura Magalhães, do PSD, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e dar um cumprimento especial à doutora Sónia Gonçalves e à doutora Patrícia Fernandes. E em vocês cumprimentar todos os 4.167 peticionários desta petição. Dizer-vos que, em relação àquilo que pretendem e os objetivos que pretendem alcançar com este projeto, eu, da minha parte, eu percebi, acho que foi bastante explícito. No entanto, tenho algumas dúvidas em relação à sua implementação. E, nesse sentido, gostaria de colocar algumas questões para tentarmos perceber melhor quais é que são os vossos objetivos com este projeto. Nomeadamente, esta ferramenta que falam, e penso que foi esta a expressão que utilizaram, será uma ferramenta a ser utilizada nas diferentes unidades curriculares, nas diferentes disciplinas, ou como atividade extracurricular, sendo utilizada como nas diferentes disciplinas, qual a disciplina que deve ser utilizada? Alguma em específico? Em todas? Como fazer? Dando formação a todos os professores, a só alguns, sendo só alguns, a quais professores? Na sua implementação, ser implementada com todos os alunos de uma turma, só alguns em específico? Todas estas questões acho que, pelo menos da minha parte, falo da minha parte, também enquanto deputada relatora desta petição, não fiquei esclarecida e gostava, de alguma forma, que me elucidassem sobre isto. Sendo utilizada como atividade extracurricular, não consideram que deve ficar ao critério do regime de autonomia de cada escola? É mais uma questão que coloco. Depois também, em relação à metodologia utilizada, consideram que deve ser, este projeto deve ser implementado num período específico, por semana? Qual o critério a ser utilizado? E no fundo é isto, é tentar perceber o como fazer daquilo que propõe. E mais uma vez agradecer a vossa presença aqui, ainda que virtual. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e obrigado por cumprir os tempos. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar todos os peticionários e todas as peticionárias, e personalizando esse cumprimento na doutora Sónia Gonçalves e na doutora Patrícia Fernandes. Saudar a preocupação que demonstram com o bem-estar global e o equilíbrio, quer dos alunos, quer dos educadores, mas fazer basicamente duas considerações sobre aquilo que nos trazem. Em primeiro lugar, o ensino não esgota a educação e o currículo não pode abranger todas as dimensões imagináveis do desenvolvimento pessoal e comunitário, e nós também temos que perspectivar a diferença entre aquilo que cabe à escola e aos educadores dentro da escola e aos educandos dentro da escola, e aquilo que cabe às famílias, aos pais e à própria comunidade. E essa distinção é importante quando projetamos ideias positivas e de preocupação com a qualidade emocional global das nossas situações. Essa distinção é importante. Acho que há um enquadramento que a Sra. Deputada Lara Magalhães já mencionou, que é o enquadramento talvez mais adequado para se pensar um conjunto de dimensões novas e mais alargadas que dentro da escola tomem em consideração novos aspectos do desenvolvimento pessoal das crianças, e é precisamente aquilo em que em cada escola, designadamente no quadro do projeto de autonomia e flexibilidade curricular, se possa entender como enriquecimentos exigidos da própria dinâmica educativa em cada comunidade, e que desejavelmente, do nosso ponto de vista, não deveriam ter uma perspectiva centralista e planificadora exagerada. E penso que esse é um ponto que merece reflexão também da parte dos peticionários e das duas pessoas que aqui nos apresentaram esta questão. Eu penso, aliás, que o facto de terem alguma variação semântica na forma como se referem a este projeto, ferramenta, disciplina, atividade extracurricular, penso que isso denota que têm também uma compreensão de que provavelmente a melhor forma de desenvolver esta abordagem não será uma forma demasiado rígida ou demasiado estrita ou demasiado formalista. Eu queria acabar só apelando a que encontrem uma forma de explicar e de apresentar o vosso projeto que não tenha que recorrer a palavras estrangeiras, quando nós temos em português palavras perfeitamente úteis e capazes de transmitir as mesmas ideias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também agradeço o cumprimento dos tempos. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Então, muito obrigada. Cumprimentar a doutora Sónia, que é a primeira peticionária desta petição, e acompanhar um pouco aquilo que foi dito pelo deputado Porfírio Silva, ou seja, há questões que vocês colocaram que são muito pertinentes. a análise que fazem de que a educação muitas vezes pode ser um contexto difícil, permeável à competitividade, que desenvolve níveis de individualismo, de stress muito grandes, em que a pressão para os resultados é cada vez maior, em que a competição pelos resultados é cada vez maior. Isso é um ambiente que, digamos assim, que nós não valorizamos e que não achamos que deve ser um ambiente em que os jovens devem ser educados e as crianças devem crescer. Isso tem, aliás, muitas consequências depois na forma como a sociedade evolui, se constrói e como se criam estruturas sociais que se vão formando. E, portanto, estamos de acordo que é preciso que as escolas tenham a possibilidade de desenvolver algumas competências que estão ligadas às relações humanas, à empatia, às preocupações com o ambiente, com os direitos humanos, com tudo aquilo que não são propriamente conteúdos de conhecimento estrito, mas são competências, valores, comportamentos que depois nos dão ferramentas para o resto da vida. Mas, tal como o deputado Porfírio disse, isso tem de ser uma coisa transversal à escola. Em cada uma das escolas terá a sua maneira de ser aplicada e não propriamente uma atividade extracurricular ou no caso, uma disciplina, não é uma atividade, tem que ser um conjunto, um quadro, tem que ser um quadro de valores que é transversal à escola, à forma como a escola está organizada, à forma como os alunos têm ou não a possibilidade de participar também nas decisões da escola, portanto, entronca aqui nas questões da democracia dentro da escola que o Bloco de Esquerda tem levantado e, portanto, estando de acordo com os pressupostos de que é preciso termos uma escola, resumindo assim, mais humanista, acho que teremos ainda um desafio grande para perceber como é que isso se faz de forma transversal e abrangente, respeitando a autonomia de cada escola para implementar as estratégias que entender melhor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, cumprimento todos os senhores profissionais nas pessoas das senhoras Sónia Gonçalves e Patrícia Fernandes. Agradecemos esta iniciativa e o detalhe com que a expuseram, de que tomamos a devida nota. E, atento àquilo que já foi referido pelos senhores deputados que me antecederam e que não irei repetir por desnecessário, mas que acompanhamos na generalidade, cumpro-me dizer-lhes que nos debruçar-nos-emos atentamente sobre a proposta, considerando os pressupostos que lhe subjazem e que, no nosso entendimento, as escolas poderão eventualmente considerar no âmbito da sua autonomia. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Chegámos ao fim das questões. Peço imensa desculpa. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar as senhoras peticionárias que se encontram aqui virtualmente na sala connosco e agradecer desde já a exposição que fizeram relativamente a esta matéria e dizer que por parte do Grupo Parlamentar do PCP nós consideramos que há algumas questões e dúvidas que se nos afiguram relativamente àquilo que foi colocado, muitas delas já foram aqui enunciadas e portanto seria positivo efetivamente haver um maior aprofundamento, uma maior reflexão, se calhar por parte de quem nos apresenta aqui a ideia, relativamente aos contornos que pretendem que sejam desenvolvidos mais no concreto e de que forma, dizer que por parte do PCP é evidente que nós consideramos que o bem-estar das crianças, dos jovens, deve ser uma componente valorizada na escola, no sentido também do desenvolvimento daquilo que nós consideramos, que é a formação da cultura integral do indivíduo e, portanto, um contacto diferenciado, não só com questões estritamente de disciplinares e curriculares, mas também com outro tipo de matérias e nesse aspecto é uma reflexão que se impõe fazer e que nós levaremos com certeza de tudo aquilo que foi aqui dito, de tudo aquilo que foi exposto, também material para a nossa reflexão e para a ponderação do desenvolvimento da nossa iniciativa política. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e desculpe ter passado à frente. Eu passo agora para as peticionárias a palavra. Têm 10 minutos, se quiserem utilizar, para reagirem às intervenções que foram feitas pelos vários grupos parlamentares. Eu só ia pedir à doutora Sónia Gonçalves, no fim da sua última intervenção ouvia-se mal, portanto não sei se está ao pé do microfone ou não, mas quando falar pedia que estivesse mais próximo do microfone, está bem? Muito obrigado.
Obrigada. Quero-vos agradecer todos os vossos comentários, são muito bem-vindos e pertinentes para me ajudar neste projeto que criei e estou a desenvolver. Como deu para perceber, este é um projeto recente, tem cerca de 3 anos, é um projeto também pioneiro, pelo menos pela realidade que eu tenho aqui na Madeira, é pioneiro. Como aplicar isto de uma forma direta e respondendo aqui algumas questões que eu fui tomando nota? O objetivo seria criar uma atividade como se fosse uma atividade para começar, não é? Como se fosse uma atividade extracurricular. Tenho consciência que implementar já diretamente esta ferramenta como uma disciplina é um processo longo, com algumas burocracias pelo meio, imagino, e então talvez seria para facilitar a implementação, criar como uma atividade extracurricular. Sim, claramente, como dizia a deputada Magalhães, é importante fazer isto como uma ferramenta transversal, a alunos, a professores, a pais. Claramente nós sabemos que os pais têm um peso acrescido na educação de qualquer educanda, de qualquer filho, mas a realidade é que as crianças hoje em dia passam muito mais horas na escola do que com a família, do que com os pais, bem como nós estamos muito mais horas a trabalhar do que com a nossa família. E então este meu objetivo prende-se por identificar esta lacuna atualmente no ensino, já que eles passam tantas horas na escola, por que não incluir uma atividade extracurricular onde eles trabalham o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, muito no caminho do auto, e não estar tão focado no caminho do outro ou da conquista exteriorizada. O objetivo aqui leva-se, como eu referi, ao autoconhecimento. A metodologia a aplicar, poderíamos propor uma hora por semana, ou seja, cada escola que aceitasse esta atividade extracurricular ou aplicar estas ferramentas, estas medidas, uma hora por semana, tenho a certeza que os resultados seriam facilmente identificáveis, teríamos com certeza resultados extremamente positivos e estaríamos aqui sim a ajudar a desenvolver seres humanos com uma capacidade de resposta e de resiliência muito maior do que aqueles que hoje em dia nós vemos quando terminam a sua fase escolar, seja com o ensino secundário, seja com o ensino superior. Temos pessoas com o seu QI, não é, desenvolvido, mas como dizia aqui a doutora Patrícia, com o coeficiente emocional pouco ou nada trabalhado. E nós todos bem sabemos, pela experiência que temos hoje em dia, que a parte emocional é que nos leva a atingir objetivos, é que nos leva a definir metas para a nossa vida, é que nos leva a ter capacidades de resposta e de ação e, essencialmente, é que nos leva a transparecer no nosso dia-a-dia quem realmente nós somos e o que é que estamos cá a fazer, o que é que pretendemos com esta oportunidade de vida que todos nós temos aqui. Em relação ao nome escolhido, também foi uma das questões faladas pelo deputado Porfírio Silva. O Personal Planning, sim, é um nome inglês, eu compreendo, mas é um nome que pode ser perfeitamente revisto e alterado, mas na altura a escolha deste nome deteve-se com o destaque deste trabalho que está aqui a ser feito. É uma coisa personalizada, é algo que é adaptado depois à medida de cada escola, à medida de cada grupo de crianças que estaremos pela frente para trabalhar e implementar esta ferramenta. Por isso, entre nomes como motivação, desenvolvimento pessoal, não é? Sala Coach e entre outros, que estão muito em voga e, na minha opinião, às vezes mal empregues, eu fui criar este nome com pesquisas que fiz, essencialmente tendo de encontro que é a mensagem que tento transmitir com este projeto, com esta ferramenta. Ou seja, é um trabalho que é implementado, que é direcionado, que é definido, muito medida a medida. As diretrizes estão traçadas, mas depois a implementação do mesmo é sempre feita de uma forma personalizada e de acordo com as situações e as necessidades que nós vamos identificando, daí ter tomado esta escolha de nome. Concluindo, o objetivo realmente é levar esta petição para a Assembleia da República. Era alargar isto, era realmente pôr isto de uma forma, de uma vez por todas e de uma forma talvez mais rápida, assim transversal, e que todas as escolas conseguissem ter acesso a esta informação, a esta ferramenta, e conseguissem assim, depois de uma forma autónoma, decidir se implementam esta ferramenta ou não. Concordo, não é? Terá que ser sempre uma autonomia de cada escola a decidir se eu quero ou não, mas foi o caminho que nós escolhemos para tentar facilitar este desbravado terreno nesta matéria do autoconhecimento e do autodesenvolvimento, que nós temos esta noção, que temos falado muito sobre isto, tenho consciência que tem sido uma preocupação de todos os partidos que atualmente temos no nosso país, mas, na minha opinião, a nível de ação prática, de aplicação prática, ainda falta, ainda há muito trabalho a fazer. Então, a iniciativa de ir diretamente com esta petição até vós é para tentarmos ver se conseguimos, de uma forma mais rápida e mais direta, implementar isto nas escolas. É o objetivo, é o que é pretendido. Obrigada uma vez mais.
Agradecemos a vossa presença aqui, a explicação. Penso que tem muitos desafios que foram lançados pelos senhores deputados. Mais uma vez, obrigado por nos apresentarem a vossa petição e esperemos que a gente as ouça brevemente sobre este tópico. Muito obrigado. E chegamos ao fim desta audiência.